Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 6 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Hoje, na Voz do Brasil, nós vamos detalhar para você como ficou a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso.
A reforma prevê uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição para a aposentadoria.
E vamos conversar ao vivo com o secretário de Previdência, que vai responder dúvidas dos nossos ouvintes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Micro e pequenas empresas vão ter mais facilidade para vender seus produtos em outros países.
E vamos mostrar como tirar a identidade jovem, que dá direito a descontos em ingressos e passagens de ônibus. Gabriela Noronha.
Agora, jovens brasileiros de baixa renda vão ter acesso a esses e outros benefícios por meio de um aplicativo do governo federal, o Identidade Jovem.
Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente, www.9.br.
O governo apresentou hoje os detalhes da proposta de reforma da Previdência, que foi enviada ao Congresso para ser discutida e votada por deputados e senadores.
A ideia é tornar a Previdência sustentável, isto é, que todos que contribuem tenham o direito de receber a aposentadoria no futuro.
A maior expectativa de vida da população, somada ao número cada vez menor de nascimento de crianças, é um dos motivos para que o sistema previdenciário do país entre em colapso, se nada for feito num curto prazo.
A reforma prevê uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição para a aposentadoria. As regras valem integralmente para homens com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos. Quem tem mais vai passar por uma transição e terá que trabalhar 50% a mais que o tempo que falta para pedir a aposentadoria. Por exemplo, uma pessoa que ainda precisa contribuir por um ano precisará trabalhar por um ano e meio. Segundo o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, a ideia é fazer uma reforma previdenciária duradoura.
Uma reforma que é para a geração dos meus pais, que é para a minha geração, para a geração dos meus filhos e para a geração dos meus netos que nem nasceram. Algo perene, que dure por longos anos e que não necessitemos ficar fazendo várias reformas na sequência e pequenos ajustes.
As mudanças se estendem a servidores públicos, inclusive dos estados e municípios, políticos e trabalhadores rurais, que também terão a aposentadoria limitada ao valor do teto do INSS, que hoje é de quase R$ 5.200. Nada muda para quem já recebe o benefício ou completou as condições de acesso até o momento que as mudanças forem aprovadas na Câmara e no Senado e entrarem em vigor. É o que afirma o secretário Marcelo Caetano.
Então é só depois que a reforma for efetivamente promulgada, publicada, é que aí sim passa a valer as novas regras para quem ainda não completou as condições de acesso ao benefício.
Continua garantido que nenhum aposentado vai receber menos que um salário mínimo. O governo estima que em 10 anos, entre 2018 e 2027, a reforma da Previdência leve a uma economia de 678 bilhões de reais aos cofres públicos. Reportagem João Pedro Neto.
E desde ontem, quando o governo anunciou a proposta, até agora há pouco, nós recebemos mais de 300 mensagens dos nossos ouvintes com dúvidas sobre a reforma da Previdência.
É, e quem vai responder é o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, que agora conversa ao vivo conosco. Boa noite, secretário.
Boa noite.
Secretário, vamos começar ouvindo a pergunta da Rosângela, de São Paulo.
Meu nome é Rosângela Piava, eu tenho 54 anos e 29 anos e 2 meses de contribuição. Vou me aposentar pelo regime atual em novembro de 2017. A minha dúvida é, com essa nova lei, o que eu vou perder este direito ou não? E se não vou perder este direito, o que muda no meu caso? Obrigada.
O senhor pode responder, secretário.
Sim, vamos lá. Ela está com mais de 50 anos, mais de 45 anos, então ela entra na regra de transição, ela não entra na regra permanente. Ela já tem 29 anos e 4 meses de contribuição, se eu ouvir direito. Então, o que acontece? Para ela se aposentar na regra atual, faltariam 8 meses para ela se aposentar, né? Por quê? Porque na regra atual, você, uma mulher, pode se aposentar aos 30 anos de contribuição. Então, como faltam 8 meses para ela se aposentar, ela teria que contribuir um acréscimo de 50% sobre o tempo de contribuição que ela estava faltando. Então, metade de 8, que são 50% de 8, são 4 meses a mais. Então, em vez de ela contribuir por mais 8 meses, ela contribuiria por mais 12 meses, por mais um ano, e teria o acesso ao benefício normalmente.
A gente está conversando ao vivo com o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, que responde perguntas dos nossos ouvintes. Nós vamos agora a Minas Gerais. Secretário, o senhor pode responder a pergunta da Zilamar.
Boa noite, meu nome é Zilamar, eu sou de Ipatinga, Minas Gerais. A respeito da reforma da Previdência, eu não entendi. Ela vai ser aprovada por idade mínima e a idade independe de ser homem ou de ser mulher? Obrigado.
Sim. Quando ela for aprovada, a nova regra daquelas pessoas, homens com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos, passa a ser uma idade mínima de 65 anos, igual tanto para homens quanto para mulheres. As pessoas com homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais entram na regra de transição, que é basicamente pagar um período adicional de contribuição equivalente à metade do tempo que faltava para poder se aposentar.
Secretário Marcelo Caetano, o senhor agora pode responder à dúvida da Maria Geralda, que também é de Minas.
Eu me chamo Maria Geralda da Fonseca, moro em Jequitaí e gostaria de saber se essa aposentadoria com a idade de 50 anos é para todas as pessoas, homem ou mulher, da cidade ou da zona rural?
Sim, as regras são iguais para todos, né? Então, as regras novas passam a valer para os homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais, independentemente de ser trabalhador rural ou trabalhador urbano, a regra dos 65 anos de idade. Qual é a diferença entre um e outro? É que o trabalhador rural tem um tipo de contribuição diferenciada, um tipo de contribuição especial. E a gente reconhece essa contribuição especial que ele já fez lá para trás, ou atividade rural que ele já fez lá para trás, e para frente a gente, quando houver, depois da própria emenda constitucional, uma nova lei regulamentando, vai existir uma contribuição diferenciada para o trabalhador rural, mais barato.
Secretário, Benedito é um caminhoneiro que também tem uma dúvida para o senhor. Vamos ouvir então o que pergunta o Benedito.
Meu nome é Benedito Davi de Malaquias, já estou com 68, vou para 69, se Deus permitir. Trabalho, me aposentei em 96, daí para cá nunca mais parei, continuo contribuindo novamente. Então, como a minha aposentadoria está muito baixa, eu gostaria de saber quais são os direitos que eu tenho, que eu sou caminhoneiro, estou viajando, estou aqui em Três Lagoas, moro em São Paulo, em Itaquaquecetuba.
Ok, para você não muda absolutamente nada, tudo fica igual. Você já está aposentado, então continua recebendo o seu benefício de aposentadoria normalmente e vai continuar assim, mesmo depois da aprovação da emenda constitucional, o seu benefício fica igual, não muda nada em relação a ele e também vai poder continuar trabalhando e recebendo a sua aposentadoria normalmente.
Secretário, por último, agora vamos à paranaense Eliana, que é professora. Ela também quer saber sobre as mudanças.
Gostaria de saber como ficará os professores públicos do país em relação a essa nova previdência. Já que hoje uma professora se aposenta com 50 anos de idade, com 25 anos de contribuição. Meu nome é Eliana, sou da cidade de Ribeirão Claro, Paraná.
Tá. Aqui a gente tem que separar o que é o professor universitário, professor do nível superior, do professor de ensino médio e de ensino fundamental. O professor universitário já segue as mesmas regras dos outros trabalhadores, então, para o professor universitário, se aplicam exatamente as mesmas regras dos outros trabalhadores. Agora, professores, né, de ensino médio e ensino fundamental têm regras diferenciadas na legislação atual. O que, que a gente está fazendo? É que os professores, hoje, desde o ensino médio e fundamental, com 45 anos ou menos, se mulheres, e 50 anos ou menos, se homens, passam a se aplicar as novas regras. 65 anos de idade, 25 anos de contribuição. Agora, aqueles professoras, aquelas professoras com idade maior de 45 anos e aqueles professores com idade maior de 50 anos, o que, que vai se fazer para a aposentadoria deles é que vai ver se está faltando tempo de contribuição, quanto tempo de contribuição está faltando e sobre esse tempo que resta, que falta, se aplica um acréscimo de 50%.
A gente agradece, então, a participação do secretário de Previdência, Marcelo Caetano, que respondeu às dúvidas dos nossos ouvintes ao vivo aqui na Voz do Brasil. Secretário, boa noite para o senhor e muito obrigado.
Muito obrigado e até a próxima.
E olha, a todos que enviaram mensagens com dúvidas, nós vamos continuar respondendo e respondendo ao longo dos dias aqui na Voz do Brasil.
É, até porque essa é uma proposta que agora será debatida e votada no Congresso Nacional. Só depois disso é que começa a valer.
Exportação sem burocracia para pequenas e microempresas.
É, agora elas poderão vender seus produtos para o exterior com mais facilidade e rapidez.
A meta do governo é aumentar a participação dos pequenos empreendedores no mercado de exportações.
A partir de agora, exportar ficou mais fácil para as micro e pequenas empresas. Até então, elas eram responsáveis por todas as etapas do processo de exportação. Agora, podem transferir essa responsabilidade para operadores logísticos habilitados pela Receita Federal, como os Correios e outras transportadoras autorizadas. Já as empresas que optarem por continuar cuidando da exportação de seus produtos também contarão com menos burocracia, com a dispensa de vários documentos. Para o coordenador-geral de administração aduaneira substituto, o auditor fiscal Ronaldo Feltrin, essas medidas vão facilitar os negócios.
Essa é mais uma medida para melhorar esse ambiente de negócio, que permitirá a micro e pequena empresa ter o seu produto colocado no exterior de forma muito mais ágil, muito mais rápida, permitindo seu posicionamento no exterior.
A partir da próxima semana, os operadores logísticos já poderão se habilitar na Receita Federal. Hoje, as micro e pequenas empresas respondem por menos de 0,8% das exportações do Brasil. A meta do governo é que em 5 anos esse percentual aumente para 5%. Reportagem Natália Koslick.
E temos aqui uma boa notícia. Os pequenos e microempresários que têm dívida com a Receita Federal já podem aderir ao parcelamento especial dos débitos.
Com isso, poderão se manter no Simples Nacional, o sistema simplificado de pagamento de impostos.
E com os pagamentos em dia, fica mais fácil voltar a investir e crescer.
Tereza Cristina tem uma pequena empresa de ferragens. Até pouco tempo, o empreendimento, que é optante pelo Simples Nacional, fazia parte das empresas brasileiras em débito com a Receita Federal. Tereza aderiu ao parcelamento dos débitos tributários para começar 2017 com o pé direito.
Tem uma dívida que você vai pagar juros, mas ao mesmo tempo você vai poder pagar um valor menor, né?
Para ajudar micro e pequenas empresas a quitar as dívidas com o Leão, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, lançou nesta semana o mutirão de renegociação. A campanha foi criada após a sanção do projeto Crescer Sem Medo, que alterou o prazo de parcelamento das dívidas com a Receita de 60 para 120 meses. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, fala sobre a campanha.
São 600 mil empresas que foram notificadas que, se não pagarem seus débitos, estarão fora do Simples. Procure o seu contador, procure o SEBRAE para receber todas as informações e entrar também no hot site do SEBRAE.
Os interessados devem acessar a página www.sebrae.com.br/renegociação ou ligar no 0800 570 0800. Reportagem Natália Mello.
Bem, nós vamos voltar agora a falar na reforma da Previdência.
E para que a sociedade possa discutir a proposta de reforma da Previdência, o governo vem mantendo o diálogo com diversos setores.
Hoje o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, que falou agora há pouco com a gente aqui na Voz do Brasil, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foram até São Paulo para apresentar a proposta para representantes dos trabalhadores.
O repórter Leonardo Meira está na sede da União Geral dos Trabalhadores, na capital paulista, e traz mais detalhes ao vivo. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Glaucia, boa noite, Ayrton, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou a proposta de reforma da Previdência para os representantes dos trabalhadores e destacou que, do ponto de vista do governo e dos técnicos, a proposta é adequada e realista diante do rombo na Previdência, estimado em 152 bilhões de reais para 2016. Mas o ministro destacou que, como o país vive numa democracia, a palavra final é do Congresso. Deputados e senadores ainda vão discutir o tema antes de colocar a proposta em votação. O ministro da Fazenda voltou a destacar que a aprovação da PEC que limita o crescimento dos gastos públicos é essencial. Mas para o ajuste das contas públicas ser completo, é necessária a aprovação de outras medidas. A expectativa é que a própria tramitação da reforma da Previdência aumente a confiança na economia, o que significa retomar o crescimento e gerar empregos. Ao vivo de São Paulo, Leonardo Meira.
19 horas e 17 minutos no horário brasileiro de verão.
Jovens de baixa renda vão ter acesso a vários benefícios.
Basta tirar a identidade jovem. A gente vai explicar daqui a pouquinho como funciona. Não saia daí.
Um empréstimo de 360 milhões de reais vai ajudar a Santa Casa de São Paulo a reorganizar as finanças e continuar prestando serviços de saúde à população.
Pois é, o dinheiro vai ser repassado graças a um convênio assinado hoje entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal.
O empréstimo de 360 milhões de reais tem como garantia os repasses que o governo faz à instituição pelos atendimentos prestados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, o banco tem trabalhado em conjunto com o Ministério da Saúde para oferecer alternativas financeiras aos hospitais filantrópicos do país.
A Caixa quer levar as alternativas de crédito e o apoio a estas instituições para que elas possam se reestruturar, equilibrar as suas contas, buscar alternativa de melhor atendimento nos hospitais públicos desse país.
Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o Programa de Fortalecimento das Entidades Filantrópicas, o PRO-SUS, garante que mais recursos sejam aplicados no atendimento aos usuários da saúde.
Nós alocamos aí mais de 2 bilhões por ano na saúde, e deixam de ser pagos em encargos financeiros e passam a ser prestados em serviço de saúde.
Na cerimônia de assinatura do contrato, o presidente Michel Temer ressaltou a importância do apoio do governo às instituições de saúde.
A Caixa Econômica, para mim, na minha imagem, na imagem de todos, a Caixa Econômica Federal tinha sempre uma função social. Do instante que eu vejo o Gilberto Ock praticando esta atividade, que no fundo é uma atividade social, eu espero que este ato também possa reproduzir-se em todas as santas casas do país.
De acordo com o Ministério da Saúde, os hospitais filantrópicos respondem por 53% dos atendimentos do SUS no país. Reportagem Roberto Camargo.
Ler, fazer contas, entender a ciência e seus benefícios.
Mais da metade dos estudantes brasileiros na faixa dos 15 anos está abaixo do nível básico de aprendizado em leitura, matemática e ciências.
O desempenho do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação, que reforça a necessidade urgente de mudanças no ensino no país.
A prova testou as habilidades de alunos de 15 anos em 70 países. No Brasil, foram avaliados cerca de 23 mil estudantes em 841 escolas de todos os estados. Em ciências, que foi o foco do PISA 2015, o Brasil ocupa a posição 63 no ranking dos países avaliados. E o Espírito Santo é o estado brasileiro com a melhor nota. Por outro lado, Alagoas teve o pior desempenho do país. Na leitura, a nossa posição no ranking é 59. E o Espírito Santo, mais uma vez, segue como o melhor estado brasileiro na avaliação, enquanto Alagoas permanece em último lugar. Em matemática, o Brasil está na posição 65 em relação aos demais países avaliados. O estado do Paraná ocupa a primeira posição. Alagoas novamente teve o pior resultado. Para o governo federal, o país pode melhorar. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirma que os resultados do PISA 2015 reforçam a necessidade de uma reforma no ensino médio brasileiro.
Não dá para você sonhar com um país desenvolvido que gere oportunidade para os nossos jovens se a gente continuar com o padrão de educação que nós temos. Temos um investimento superior à casa dos 6% do PIB e, mesmo assim, o desempenho não acompanha aquilo que é o resultado, daquilo que é alocado em termos de recursos financeiros para a área da educação. Então alguma coisa está errada. Não basta só investir mais, precisa investir com qualidade na área da educação.
O PISA ocorre de 3 em 3 anos. A ideia do programa é identificar problemas e ajudar os países a melhorar as políticas educacionais. Reportagem Beatriz Amiden.
E como a gente ouviu, o líder brasileiro em educação é o Espírito Santo.
A Voz do Brasil conversou com o secretário de Educação do Espírito Santo, Haroldo Correia Rocha. Ele contou como o estado melhorou a educação.
Qualificando os professores, melhorando a remuneração dos professores, organizando melhor as escolas, profissionalizando a gestão das escolas, deixando para trás indicação política e outras formas que não colocavam na direção das escolas os melhores professores, né? Melhorando o material didático. Um resultado desse tem a ver com várias ações.
19 horas 22 minutos, horário brasileiro de verão.
Uma novidade para você que é jovem, faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo e quer ter mais acesso à cultura, lazer, esportes e viagens.
Foi lançada hoje uma identidade que dá direito a descontos em ingressos e passagens de ônibus para outros estados.
Descontos em shows, espetáculos, eventos esportivos e viagens interestaduais. Agora, jovens brasileiros de baixa renda vão ter acesso a esses e outros benefícios por meio de um aplicativo do governo federal que pode ser baixado de graça no celular, o Identidade Jovem. Amanda Monteiro tem 18 anos. Aprovou a novidade e já sabe qual desconto ela vai usar mais.
Com certeza vai ser de viagens nos ônibus interestaduais.
Podem participar jovens de 15 a 29 anos com renda familiar de até 2 salários mínimos e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quem não tiver smartphone pode se cadastrar na página da Caixa Econômica Federal na internet, www.caixa.gov.br, e imprimir a identidade. Segundo o secretário nacional da Juventude, Bruno Moreira Santos, o ID Jovem vai ampliar o acesso desse público à cultura.
A gente tem estimativas que diversos jovens nunca foram no teatro, nunca foram numa partida esportiva, nunca foram no cinema, e com isso o jovem passa a ter acesso à cultura, acesso ao teatro, nas viagens interestaduais. A gente dá também o direito para todos os jovens beneficiários possam se locomover, conhecer o próprio país, ocupar o país.
O ID Jovem, que deve beneficiar quase 16 milhões de brasileiros, já está disponível nas lojas de aplicativos para celular. Reportagem Gabriela Noronha.
Já é possível saber quem são os vencedores da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de 2016.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, divulgou hoje o nome dos medalhistas.
Dos quase 18 milhões de alunos inscritos, 501 conquistaram medalhas de ouro. 1.500 ganharam a prata e 4.500 ficaram com bronze.
A entrega das premiações será realizada no ano que vem. O resultado você confere na internet no endereço www.obmep.org.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.